Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Livro de Hebreus capítulo 10, lá no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 23. Vamos ler alternadamente, diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Verso 20. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Até aí, que Deus abençoe as suas palavras, a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, nós temos observado as notícias que cercam o nosso mundo, as notícias que cercam o nosso Brasil e as notícias que cercam o Rio de Janeiro. Estava conversando esta semana com um pai de nossa igreja, aonde o filho está lá no Chile, e o filho de um casal querido aqui da nossa igreja, já um casal antigo em nossa igreja, está preocupadíssimo com o pai, porque lá no Chile só passa notícia ruim a respeito do Rio de Janeiro. Tudo de ruim que acontece no Rio de Janeiro tem sido retratado diante de todo mundo. E hora ou outra aquele filho liga para o pai e para a mãe para saber se está tudo bem. Agora nós estamos aí, nessa semana que passou, lá em Nice, na França, aquele atentado terrorista do caminhão. Aí nós vamos um pouquinho e vemos a situação da Turquia. Brasileiros que estão na Turquia, alguns jogadores de futebol que estão na Turquia, estão aceitando até vir jogar na terceira divisão do Brasil. Aí está a chance, pastor Natan, de reforço do Vasco nesse campeonato da Série B. Os caras estão vindo para qualquer time. Eles estão pedindo para poder trazer eles para cá. Tamanho é a dificuldade lá naquele país. Irmãos, o mundo, a cada dia que passa, tem sido vítima de muitas atrocidades, mas tudo isso porque o homem tem se distanciado de Deus. Tudo isso porque o homem não tem dado mais o valor devido a Deus. O homem não tem mais se relacionado com Deus da maneira que ele deveria. E nós, como servos de Deus, não podemos nos assustar com essas notícias, porque a Bíblia relata que seria assim quando chegássemos próximo do fim. Eu gostaria, irmãos, nessa noite de dar para vocês uma boa notícia com relação a tudo isso, mas não existe boas notícias para dar com relação à violência do mundo, com relação à violência do Brasil, com relação à violência no estado do Rio de Janeiro. A boa notícia que podemos dar é que isso só vai acabar quando Jesus do céu voltar com poder e grande glória, para nos levarmos para um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais violência. Mas muitas vezes parece que essa volta de Jesus está demorando tanto. O sentimento às vezes que enche o nosso coração, e se você é uma pessoa normal, se você é uma pessoa normal, você já pensou assim: mas por que Jesus não volta logo? Os mais novinhos, aqueles principalmente que estão com data de casamento marcada, não tem esse sentimento. Não, Jesus, segura um pouquinho aí. Deixa chegar o dia do casamento. Depois pode voltar. Mas a verdade é, irmãos, que numa plateia como essa, pelo menos 60% de pessoas que aqui estão já pensaram, como eu já pensei: mas por que Jesus não volta logo? E as notícias vão acontecendo, a ruindade vai crescendo, as notícias ruins vão se aproximando, e a gente fica com aquele sentimento: por que Jesus não volta logo? O texto de Hebreus capítulo 10, ele narra a história do povo de Israel, e também fala exatamente sobre essa situação, porque o mundo sempre teve problema desde que o pecado entrou no mundo. O mundo só não tinha problema quando estava lá Adão e Eva no paraíso, sem a presença ainda da serpente, sem o convite para a desobediência e para o pecado. Mas depois que Adão ouviu a mulher que o Senhor deu, e a mulher por sua vez deu confiança àquela cobra que era o símbolo da presença de Satanás, come daquele fruto proibido, e ali entra o pecado na humanidade. Desde lá, desde que o mundo é mundo, a desobediência existe, a violência existe, as atrocidades existem, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O mundo está deitado sobre o maligno. O mundo está sobre a presença de Satanás. Então aquele povo de Israel, aqueles judeus que ali estavam, também tinham uma esperança como a nossa diante de todas essas atrocidades. E qual era, pastor, a esperança? A esperança de que Jesus deveria voltar logo. A esperança de que as perseguições iriam acabar. E aqui no contexto de Hebreus, as perseguições eram fortíssimas, porque estava acontecendo ali uma perseguição sobre os cristãos. Perseguição essa que contribuiu para o avanço do cristianismo. E então, era esse sentimento, um sentimento mais ou menos parecido com o nosso, um sentimento de por que Jesus não volta logo? E aí o texto vai dizer no versículo 19: portanto, irmãos, tenham plenas confianças para entrar no Santo dos Santos. O que que é esse? Que é isso, pastor? Para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era uma expressão usada, era um local do tabernáculo no Antigo Testamento, e o tabernáculo era o lugar de adoração a Deus. E então, aquele tabernáculo era dividido em várias partes, e a última parte, a parte daquele tabernáculo era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar que só quem podia entrar era o sumo sacerdote, para poder oferecer ali sacrifícios em favor do pecado de todos aqueles outros. Então a Bíblia vai dizer que nós precisamos ter liberdade para entrar, precisamos ter confiança para entrar na presença de Deus, porque o Santos dos Santos representava a presença de Deus. Se você não guardou nada do que eu disse com relação ao Santos dos Santos, guarde apenas isso. Santos dos Santos é símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. A presença de Deus, aonde ali só há lugar para Deus e não para o homem. Aquele lugar só havia espaço para a voz de Deus. O sumo sacerdote se preparava todo para entrar naquele lugar, e ele entrava apenas uma vez por ano. E tinha todo um ritual de preparação para ter acesso àquele lugar. E aí a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, por um novo e vivo caminho que ele mesmo abriu por meio do véu. Que novo e vivo caminho é esse? É o caminho da cruz. Quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, se entrega pela humanidade, o objetivo de Jesus com aquele momento, naquele momento, era religar o homem a Deus. Era fazer com que o homem que estava caído por conta do pecado de Adão, e assim a sua natureza começou a ser uma natureza pecaminosa, a única solução para a humanidade era a entrega de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o próprio Cordeiro, Jesus é o próprio sacerdote, Jesus é a própria apropriação, Jesus é a própria entrega. É o novo e vivo caminho que o texto de Hebreus vai dizer. É o novo e vivo caminho que a Bíblia diz que ele mesmo abriu através do véu. Para o sacerdote chegar até o Santo dos Santos, existia um véu de separação. Agora não mais, mas lembra quando alguns cômodos de nossa casa eram separados por cortina? Não era assim? Eu me lembro que o meu quarto, ele tinha uma cortina. quando morava na casa dos meus pais. Então, para chegar no meu quarto, você passava pela cortina. E a ideia do véu do Santo dos Santos é exatamente essa. Aqui estava o santo lugar, e ali à frente o Santo dos Santos. Abria-se uma cortina, abria-se um véu, então o sumo sacerdote tinha acesso naquele lugar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, com sinos nas vestes, nos pés, e ele precisava entrar fazendo barulho, porque tinha uma corda, os sinos nas vestes e uma corda nos pés. Porque se ele estivesse em pecado, e entrasse na presença de Deus em pecado, ele era fulminado. Meus irmãos, ainda bem que isso era no Antigo Testamento. Se a pessoa fosse assim, desse jeito agora, nosso Pai. Entrar na presença de Deus em pecado, infarto, fulminante. Mas Jesus veio, mudou a dispensação da lei para a dispensação da graça, e pela graça de Deus nós podemos ser salvos, e Ele nos libertou de toda a opressão do diabo. E o véu é exatamente o corpo de Cristo entregue na cruz. Quando Jesus se entrega na cruz, Ele diz: está consumado. O que que acontece? O véu se rasgou, de alto a baixo, porque nós tivemos o livre acesso ao Pai. Agora, por que que isso tem a ver comigo e com você em pleno século XXI? Tudo a ver, porque o que eu quero pensar com você nessa noite é de que maneira nós devemos nos aproximar de Deus. Passos e como nós devemos nos aproximar de Deus. Primeiro lugar, e tudo isso está no versículo 22, nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração sincero. Está faltando nesta aproximação de Deus sinceridade. Está faltando aquela sinceridade de um relacionamento entre um filho e um pai. A sinceridade de uma criança que muitas vezes nos deixa em situações delicadíssimas, não é verdade? É ou não é? Quem tem filho pequeno aqui sabe muito bem o que é isso. O Gabriel, hora ou outra, me deixa em algumas situações. Final de semana passada, nós estávamos no local lá, almoçando, e precisávamos pegar lá a carne. E aí tinha uma moça lá na frente, na fila, mas com tantas exigências. Com tantas exigências lá com relação à carne que ela queria. Que o churrasqueiro botava a carne na chapa lá, virava para lá, virava para cá, mostrava, não estava bom. E a fila aumentando. E assim, ainda não, passamos ali quase 5 minutos esperando, e o Gabriel vira para mim e fala: pai, que moça chata. Falei: meu filho, fala baixo. Fala baixo. As crianças são assim, elas são sinceras naquilo que elas veem. Por isso que Jesus fala que nós precisamos ser como crianças, não para chamar os outros de chato. Mas a gente pensa. A gente pensa. Pensa ou não pensa? Pensa, pastor Natan. Pensa. Só não verbaliza, mas pensa que a Bíblia diz que quando pensou já pecou. Aí tem alguns que falam assim: então eu vou verbalizar. Não, meu irmão, não. Não. Peca só no pensamento. Não pode nem pecar nem no pensamento, mas se não está aguentando, só no pensamento, pelo menos. É menos mal. Não expressa, não. E aí, nós precisamos, irmãos, de um coração sincero. A sinceridade na Bíblia, ela tem a ver com aquele vaso que está sendo preparado e ele não tem nenhuma rachadura. Porque quando o vaso estava sendo preparado para ser vendido e ele tinha uma rachadura, colocava-se uma cera. E aquela cera escondia aquela rachadura. Mais ou menos assim, quando a gente está para vender carro, o que a gente faz quando a gente está para vender carro? A gente dá o quê? Dá um polimento. Você não vende o carro da maneira que está. Você dá um polimento, você limpa o carro. Ninguém vai para uma feira vender carro com o carro sujo, alguém vai? Quando vai na concessionária, tudo bem, você leva lá do jeito que está, porque vai desvalorizar teu carro mesmo. Limpo ou sujo, eles vão querer desvalorizar o seu carro, não tem jeito. Mas quando você vai vender, você dá um, um polimento ali para o negócio ficar bonito. E aí, com o passar do tempo, aqueles arranhões vão aparecer novamente e o novo dono tem que dar um novo polimento. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: o vaso, ele era preparado para ser comercializado e vendido. Mas a Bíblia fala que sincero é sem cera, é na essência. O que a Bíblia está dizendo aqui é que a nossa essência precisa ser uma essência sincera diante de Deus. Irmãos, nós podemos enganar todo mundo, mas a Deus nós nos enganamos, não enganamos. A Bíblia diz que antes da palavra chegar nos nossos lábios, Ele já conhece. Já conhece. Nós precisamos ter o nosso coração sincero, e a Bíblia diz em Salmos 51, versículo 17, que há um sacrifício que agrada a Deus, é um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Salmo 86, versículo 11 vai dizer assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel. Provérbios 4, 23 diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Um ditado popular diz que a boca fala o que o coração está cheio. Nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus. Para Deus não conseguimos esconder nada. Se nós estamos, irmãos, chateados, tristes, amargurados, nós não escondemos isso de Deus. Nós achamos que escondemos os nossos sentimentos de Deus. Isso é besteira pensarmos assim, porque quando estamos chateados, Deus sabe se estamos chateados. Quando uma pessoa faz alguma coisa com a gente fica chateado com aquela pessoa. Quando a gente olha a pessoa, o que é que dá vontade de fazer? Confessa, irmão, confessa. Aqui é lugar de confessar pecado. O que é que dá vontade de fazer? Está chateado. Dá vontade de fazer alguma coisa com aquela pessoa. Falar alguma coisa para ela. Você está assim, com aquele negócio engasgado. Sabe quando alguém chega para você e fala: eu estou engasgado com isso aqui. Falei: um engove antes, um engove depois. Não é? Não melhora? Quando você come alguma coisa, está com aquela sensação, aquele estômago cheio, está engasgado, irmão, vai tomar engove, vai tomar Eparema. Eu vou parar de fazer propaganda aqui na internet, estou ganhando nada com isso. Mas, meu irmão, está engasgado com alguém? Vai orar. Vai orar e ora sinceramente. Ora, seja sincero. Diga para Deus o que você está sentindo com essa situação. Diga para Deus: Deus, a minha vontade é realmente chegar diante dEle e falar algumas coisas para Ele, mas eu não posso, Deus, falar isso. Deus, a minha vontade é pegar o pescoço dEle, mas Deus, eu não posso fazer isso. Nós precisamos, irmãos, ser sinceros diante de Deus. Não podemos fingir para Deus que tudo está bem quando não está bem, porque Deus conhece o nosso coração. Uma segunda verdade com relação a essa aproximação que nós temos que ter com Deus é que nós precisamos ter uma plena convicção de fé. Versículo 22 diz assim: sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Eu gosto dessa palavra convicção. Convicção é a certeza de uma escolha que você fez e você está convicto daquilo, não importa o que as pessoas vão dizer a respeito. Vamos ilustrar. Você gosta de um carro e você quer comprar aquele carro. Não compartilhe com muitas pessoas a respeito daquele carro. Porque o carro que você gosta, você já está convicto de que é aquele carro que você vai comprar. Porque sempre terá alguém para falar mal daquele carro. Mas o falar mal da outra pessoa é a opinião dela.
mas você está convicto por comprar aquele carro. É o carro que você gosta. Eu gosto de carro sedã. Qualquer carro sedã eu acho bonito. Não adianta alguém dizer para mim comprar um carro hatch. Carro hatch é aquele sem traseira, né? Porque não adianta nem alguém falar para mim comprar uma picape. Primeiro que picape eu ainda não estou nesse nível. Mas também não gosto. Entre uma picape e um carro sedã, eu prefiro o carro sedã. Então, você está convicto daquilo. É igual time de futebol. Quando se discute a respeito de futebol, o que é flamenguista sai mais flamenguista, o que é botafoguense sai mais botafoguense e por aí vai. Porque o cara está convicto de que o time dele é o melhor, independente da situação que possa estar vivendo. Mas há uma convicção igual política. Se bem que hoje em dia ninguém está mais convicto de nada na política. Hoje em dia está difícil de ter convicção com relação a algum partido, né, irmãos? Está complicado o negócio. Mas tem algumas áreas da nossa vida que nós estamos convictos daquilo. Assim precisa ser com relação à nossa fé. Quem é Deus para você? Muitas pessoas estão tendo um relacionamento com Deus como um Deus distante. Um Deus que está lá no céu, sentado no trono, olhando para tudo que está acontecendo na humanidade e não está nem aí para a humanidade. Outras pessoas estão tendo um relacionamento com Deus que é proporcional às circunstâncias da sua vida. Se está passando luta, se está passando por prova, o Deus da vida daquela pessoa é um Deus pequeno, que não pode mudar a história, que não pode mudar a situação. Meus irmãos, Deus é poderoso. Deus está sim no alto e sublime trono, mas a palavra de Deus vai dizer que Ele é um Deus onipresente, que todas as coisas estão diante dEle, e que Ele também é um Deus onipotente, um Deus todo-poderoso, e Ele também é um Deus que tem prioridade em se relacionar com o homem. Mesmo Deus no seu alto e sublime trono, Ele inclina os seus ouvidos, diz a palavra, para ouvir o nosso clamor. Isso é relacionamento ou não é? E esse inclinar o ouvido é igual o pai. E o filho pequeno está puxando a barra da calça do pai. Pai, pai, pai. E aí o pai, para ouvir, ele abaixa. Ele inclina o ouvido. É exatamente isso que Deus faz com cada um de nós. O problema é quem é Deus para nós. Em que nível de relacionamento nós estamos com Deus? Em que nível de fé nós estamos com Deus? A nossa fé está monitorada pelas circunstâncias, a nossa fé está vinculada às notícias, ou a nossa fé independe das circunstâncias? Me lembro do texto da Bíblia de Gênesis capítulo 22, Abraão e Isaac. Deus faz uma prova com Abraão, e pede a Abraão para sacrificar, entregar o seu filho em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão então pega o seu filho Isaac e junta, sobe no jumentinho e caminha em direção àquele monte. Chegando naquele monte, está subindo Abraão, Isaac, a madeira para a fogueira, o jumentinho ficou lá embaixo, e aí no metade do caminho, quando chega mais ou menos próximo do local, Isaac vira para Abraão e fala: pai, está tudo pronto aqui, pai, tem aqui a fogueira, o local ali do sacrifício já está pronto, o senhor já está aí com o cutelo, que era como se fosse um punhal, mas pai, aonde está o cordeiro para ser sacrificado? Pai, aonde está o animal para ser sacrificado? E Abraão, num passo de fé, vira para o seu filho e diz: meu filho, Deus proverá. Não há, meus irmãos, exemplo maior de fé. Abraão sabia que Deus havia pedido o filho em sacrifício, e alguns teólogos defendem a ideia de que Deus, na verdade, que Deus só estava testando a fé de Abraão, até porque sacrifício de crianças era um ritual pagão. Mas a fé de Abraão foi tanta em Deus, que Abraão nem considerou essa ideia de ritual pagão, ele foi lá e obedeceu. A Bíblia diz que Abraão amarra o menino, põe o menino sobre a pedra, levanta o cutelo, e quando ele vai sacrificá-lo, ele ouve uma voz. Ele ouve a voz e vê ali um cordeiro preso em um arbusto. Porque o que Deus quer, meus irmãos, é a nossa obediência, porque a bênção Ele já está preparando para nós. O que Deus queria ver de Abraão era até onde ia a obediência dele. O que Deus queria ver de Abraão era até onde ele iria obedecer, porque a bênção já estava pronta e a bênção já estava amarrada. Agora você imagina a cena de Abraão correndo atrás daquele cordeiro se ele estivesse solto naquele monte. Você consegue imaginar isso? Vem cá, cordeiro, corre atrás, solta o menino, corre o cordeiro, e o cordeiro... Não, irmãos. Deus, quando dá a bênção, Ele dá a bênção completa. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. Eu não estou correndo atrás das bênçãos. Não, irmão, corre não. Vai orar, vai obedecer, que elas te alcançarão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não precisa correr atrás das demais coisas. É automático. Mas precisamos ter fé. Precisamos ter fé para acreditar quando tudo está dando contrário. Precisamos ter fé porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé porque Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você espera, meu irmão? Você tem fé que isso pode acontecer? E a prova daquilo que você não está vendo hoje, o que você não está vendo, você acredita que pode acontecer? É claro que não é aquele negócio que pregam por aí. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, não, fé não tem nada a ver com isso, irmãos. Fé não tem nada a ver, não, eu vou ganhar um carro, afinal de contas Deus te chamou por cabeça e não por cauda. Fé não tem nada a ver com isso. Deus olha para o nosso coração sincero. E Ele consegue identificar se nós temos convicção de fé ou não. É quando tudo está contrário, é quando tudo está dizendo que não, aí tem uma voz que nos encoraja a prosseguir. É quando a situação está complicada, mas você continua crendo que Deus está conduzindo o processo da sua vida. É quando tudo está dizendo o contrário, mas você continua a acreditar que uma porta de emprego Deus vai abrir. É quando a saúde não vai bem e você acredita que Deus pode mudar a circunstância. É quando a gravidez não chega e você acredita que Deus pode fazer a gestação chegar. Isso é fé. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Ah, irmãos. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé não recusa enfrentar a realidade, mas nos faz ultrapassar as dificuldades, pois nos direciona a olhar para Deus. A fé não se recusa a enfrentar a realidade. Pode estar vivendo uma realidade dura, difícil, mas ela nos faz ultrapassar essas dificuldades. Sabe por quê? Porque nós olhamos para Deus. Fé em Deus. Muitas pessoas aí fora falam de algo que não têm vivido. Muitas pessoas também aqui dentro falam de algo que não tem vivido. Nós precisamos ter fé e acreditar que Deus vai mudar essa situação. Acreditar que Deus vai transformar esse momento difícil numa grande bênção. Em terceiro lugar, para nos aproximarmos de Deus, precisamos buscar a purificação. Purificação da mente, dos nossos pensamentos. A Bíblia diz no versículo 22, nos purificar de uma consciência culpada. É engraçado esse negócio de consciência culpada, porque nós sabemos quando nós estamos fazendo coisas erradas ou não. Não é verdade? Você fica com o que a gente chama de peso na consciência. Às vezes uma coisa que você fala com alguém, aí você pensa assim, eu não deveria ter falado isso. Eu não podia ter feito isso. Eu não deveria ter agido assim. Você fica com aquele peso na consciência até conseguir falar com aquela pessoa que estava envolvida naquela situação. Você fica esquisito. A gente fica com a sensação ruim, não é verdade, irmãos? Ou só eu que fico assim? Só eu que faço o que não deve? Nós ficamos. Mas por que eu fiz isso? Dependendo da sua personalidade, se você for uma pessoa intempestiva, é que toma lá, dá cá, fala na hora que não tem que falar, age na hora que não tem que agir, aí você fica com aquele sentimento, mas depois fica aquela coisa, por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso. Nós temos que pedir a Deus para purificar nossa mente, os nossos pensamentos. E sabe como purificamos o nosso pensamento? Com a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, os nossos pensamentos são purificados. E aí, nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a controlar o nosso corpo. Precisamos pedir a Deus para fazermos caminhar em santidade, distante de impurezas. Mas também precisamos pedir a Deus para purificar o nosso corpo. A Bíblia diz, no versículo ainda que lemos 22, tendo os nossos corpos lavados com a água da purificação. É uma expressão aqui apontando novamente para o sacerdote do Antigo Testamento, que antes de entrar no Santo dos Santos, ele purificava, se lavava ali numa bacia de bronze para então poder estar apto para entrar no Santo dos Santos. Mas, meus irmãos, essa ideia de purificação, um versículo resume muito bem o que precisamos para isso. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Coisa difícil é viver em paz. Eu me lembro uma vez que nós fizemos um propósito aqui, eu estava pregando e lancei um propósito para a igreja, dizendo, essa semana você vai se esforçar para viver em paz. E naquela época eu estava muito atribulado com o negócio de trânsito. E trânsito no Rio de Janeiro é uma prova de fé. E aí falei, Senhor, eu preciso ficar mais calmo, mais tranquilo no trânsito, não posso ficar muito agitado e tal. E naquela semana foi a Semana Internacional das Fechadas. Irmão, se você quer tomar fechada no trânsito, ore agora e peça a Deus para lhe dar paciência e paz no trânsito. As fechadas começarão já quando você sair da garagem. Se você mora em condomínio, você tomará uma fechada a 15 km por hora. E por aí foi. Mas eu consegui vencer. Ah, irmãos, em que área da sua vida você está precisando fazer um propósito desse com Deus, hein? Aonde você está precisando pedir a Deus ter mais paciência? Futebol para os homens. Fala, Deus. Irmãos, eu jogo um único futebol na semana. Quinta-feira. Uma hora apenas. Para um homem jogar uma hora de futebol apenas uma vez na semana, é muito difícil isso. É pouco. E aí, quando você ora naquele dia pedindo a Deus paciência, aí quando você chega lá no futebol, tem 4 times para jogar em uma hora. Aí às vezes dá alguma coisa, você chega atrasado, você fica no quarto time. Aí você fica no quarto time. Aí você cai no time mais fraco. Eu já estou até parando de pedir a Deus paciência no futebol, porque toda vez que eu peço acontece isso, é impressionante. E aí quando você cai no time mais fraco, o que acontece? Você perde, e aí você fica feliz, porque perdeu. Ah, que legal, vim para cá para esse futebol, perdi. Vamos lá, irmãos, o que importa é a comunhão, o amor cristão. É ruim de ser assim no futebol, hein? E aí você fica ali irritado, você chega em casa estressado. Mas por quê? Por causa de uma bobeira. As mulheres estão tudo balançando a cabeça, agora estão gostando. É uma bobeira. Mas para nós, os homens, irmãos, vocês não entendem o que é isso, entendeu? Por mais que eu fique aqui tentando explicar o que é isso, você não vai entender. É uma coisa mais forte do que a gente. É um negócio que não dá para explicar. E vamos pular aqui para frente. Em último lugar. Mas se você está precisando de paciência em alguma área, peça a Deus essa semana. Eu estou falando sério. Peça a Deus e se prepare, porque o melhor de Deus virá sobre a sua vida. Porque Deus vai forjando o nosso caráter em algumas áreas. Por fim, nós precisamos ter a firmeza na esperança, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Onde está a sua esperança? Sua esperança está depositada em quê? Hoje, nessa crise que nós estamos vivendo, quantas pessoas depositavam a esperança no trabalho? Quantas pessoas depositavam a esperança na estabilidade de um emprego público? E olha o que está acontecendo, irmãos. Coisa triste, pessoas, funcionários públicos do nosso município e estado, com meses de atraso, policiais militares tendo que ir para a rua, com meses de atraso de salário, colocando a vida em risco, sem nem ter condições de levar o sustento para casa, aposentados da área pública, sem receber o benefício de merecidos e longos anos de trabalho. Meus irmãos, em quem nós temos depositado a nossa esperança? A nossa esperança precisa estar em Jesus Cristo. E aí a Bíblia vai dizer, em Hebreus capítulo 6, versículo 19, temos a esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior. Qual é a função da âncora para um navio? Qual é? Ancorar. Fazer com que o navio fique firme diante das ondas e diante de qualquer situação. Ah, irmãos, às vezes a nossa vida está como um navio em uma tempestade. E quem foi ao Retiro de Casais 2015 sabe muito bem do que eu estou falando. Meus irmãos, ano passado, os casais de nossa igreja estavam em Búzios, e fizemos um passeio de escuna, alugamos 3 escunas por uma quantidade de 172 casais. Alguns mais espirituais não foram para o passeio de escuna, porque Deus já havia revelado o que estava por vir. Foram para a praia, ficaram no hotel, e nós, os mortais, simples mortais, que não estávamos, irmãos, tão próximos de Deus assim, fomos para aquela escuna. Irmãos, um dia, um céu tranquilo, o sol estava lá olhando para a gente, não estava nem nublado, estamos nós lá naquela escuna, e aí coisa e tal, praia de tartaruga, olha que maravilha, quem quiser pular pode pular, e eu fiquei lá cuidando dos irmãos dentro do navio, porque o pastor precisa cuidar das ovelhas, eu deixei os irmãos pularem, eu não pulei, fiquei lá. Os irmãos já conhecem a minha história de lua de mel, mas essa aqui é a história para outro dia, né? A Tati pulou na lua de mel, todo mundo pulando o navio, do barco, e eu lá, fiquei lá, e aí o cara vai pular não, eu falei, rapaz, não sei nadar não. Eu falei, não, bota o colete, aí eu deixei todo mundo descer, depois eu fui lá de colete. E com o colete, quase que eu me afoguei, pastor Natan. É incrível isso, isto é incrível. Então, irmãos, aquele negócio lá, de repente, voltando à praia da tartaruga, a última parada. Pastor Natan estava lá, pastor João estava lá, todos os pastores lá no barco. Meus irmãos, o tempo fechou. Começou a chover. E eu só falava assim, Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui para nós morrermos todos juntos. Eu ficava, Senhor, eu sou responsável aqui dessa programação. Vai sair na manchete. Pastor leva casais e eles morrem afogados. Senhor, olha para nós aqui, não faz isso não. E no barco que eu estava, irmãos, os irmãos desceram tudo para debaixo do barco lá, porque estava ventando muito, chovendo muito. Quantos estavam aqui, estavam lá? As mulheres, mas no nosso até os homens desceram, irmã. Ficou eu e Tati lá tomando vento na cara. E aí começaram, pastor Natan, lá debaixo, os Jarbas, numa gaiatice só lá. O Jarba começa a cantar, mais perto quero estar. Falei, meu Deus, eu não quero agora não, Jesus. Senhor, tem tanta forma legal de morrer, morrer afogado, eu não sei nadar. Eu falava para Deus, Senhor, todo mundo lá rindo, enquanto eu falei, Senhor, não pode acontecer isso. Meus irmãos, eu quero dizer para você que está se inscrevendo no Retiro de Casais de 2016, que estava no Retiro de Casais de 2015, que você já tem o passeio de escuna grátis. Se você tem fé para isso. Mas irmãos, por que eu estou contando toda essa história aqui? Não é para fazer os irmãos rirem, não, porque você já viu como é que a gente ri da desgraça dos outros, né? Eu estava lá sofrendo, os irmãos aí estão rindo no meu sofrimento. Mas tá bom, já passou, nós estamos aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ninguém morreu afogado. Chegamos perto de Deus, mas não tão perto assim. Para dizer uma coisa, o que eu mais queria naquela hora era segurança. O que eu mais queria naquela hora era chegar no cais ali e ver a escuna encostando no cais. E aí, pastor Natan, nessas horas, até o pessoal do cruzeiro tinha prioridade de passar na nossa frente. Os caras já estão lá no cruzeiro, no conforto danado, a gente na escuna sofrendo e tem que passar na nossa frente para encostar lá no cais. Mas encostamos, a vida seguiu. O que nós queríamos ali era uma segurança. A nossa segurança. O nosso porto seguro. O cais que precisa atracar o navio da nossa vida se chama Jesus Cristo. Você pode estar numa turbulência total. Você pode estar em alto mar, no meio de uma tempestade. Você pode estar vendo a coisa ficando esquisita, o céu pode estar negro. Mas Deus há de lhe conduzir ao porto seguro. Deus há de lhe colocar com pés em terra, com firmes, com os pés firmes na rocha. E a Bíblia encerra dizendo assim: aquele que prometeu é fiel. Quem prometeu algo na sua vida? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. 1 Coríntios 2:9 diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já parou para pensar que essa situação difícil que você está enfrentando, Deus pode dar um sopro de esperança na sua vida? Você já parou para pensar que essa tormenta que você está passando, Deus pode trazer uma segurança sobre a sua vida? E você cantar o hino da vitória? Deus é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em mudar histórias. Tem sido assim ao longo das histórias bíblicas. Tem sido assim ainda hoje. Foi assim com aquela mulher com um fluxo de sangue intenso de 12 anos. Foi assim com aquele cego de nascença. Deus encontra e dá a visão. Foi assim com aquele leproso, foi assim com aquele paralítico. Foi assim com tanta gente no Novo Testamento e continua sendo assim até hoje. Foi assim comigo. Foi assim com você. Lembra da tua história? Que tormenta, que tempestade, que tribulação. Parece que o porto seguro nunca chega. E de repente Deus dá um sopro de esperança sobre a sua vida. E Deus muda a sua história. Meus irmãos, Deus tem nos dado a bênção aqui na nossa igreja de realizar muitos casamentos. E é emocionante quando nós estamos aqui no altar e entra a noiva. E a gente conhece a história, a gente sabe de como chegou aqui, a gente sabe da vida sentimental de como estava, a gente sabe de tudo que envolvia a vida daquela pessoa. E lá vem a noiva. É o sopro de esperança de Deus. Quando alguém está muito mal no CTI, quando alguém está muito mal, enfermo, e Deus dá um sopro de esperança. Quando alguém está mal no casamento, prestes a encerrar tudo, pastor, não tem mais esperança, vai para o encontro de casais, é o sopro da esperança. Volta de lá e até casa no casamento coletivo. Qual área da sua vida Deus precisa soprar esperança nessa noite? É o sopro da esperança de Deus. Meu Deus, tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, meu Deus. e nossas mãos estão erguidas, lhe dizendo: Senhor, sopra sobre nós a esperança, esperança para acreditarmos que essa situação pode mudar, esperança para que tenhamos fé de que conseguiremos ultrapassar tudo isso, Senhor. Meu Deus, que essas áreas, essas mãos, as nossas mãos erguidas é símbolo de pedido de socorro ao Senhor, dizendo para o Senhor: venha em nosso favor, dá-nos a esperança, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Deus, agindo, Senhor, quem vai impedir? Meu Deus, olho nenhum viu, aleluias, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O que basta para nós é te amarmos, e o que queremos é te amarmos acima de todas as coisas. O que queremos é te amarmos independente das circunstâncias. O que queremos é declararmos: Tu és o nosso Redentor. E sabemos que se levantará em nosso favor. Deus, olha para nós nessa noite e derrama esperança. Esperança. Esperança para acreditarmos que a cura chegará, esperança para acreditarmos que a libertação virá, esperanças para acreditarmos, ó Deus, que a vida sentimental será restaurada, esperança para acreditar que o nosso casamento vai dar certo, esperança para acreditar que vamos superar a perda de alguém querido, esperança, Deus, para salvar, esperança que sairemos dessa luta financeira que estamos enfrentando, esperança para termos os nossos relacionamentos restaurados, esperança para vermos os nossos sonhos realizados. Meu Deus, que nessa noite nós saímos daqui com o nosso coração cheios de esperança, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, ajuda-nos nessa hora e faça florescer em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.